Começa agora o Aventurando. X marks the spot. Seu podcast de jogos analógicos, falando de RPGs, board games e card games. Apresentação: Rafael Amon.
É, nós estamos de volta e hoje a gente vai trocar uma ideia sobre o tal do elenco das mesas de RPG que a galera, quando tá aí começando um canal, querendo criar conteúdo, se pergunta por onde seguir. E eu trouxe aqui no episódio de hoje meu amigo Luiz Lindru, para falar com a pronúncia correta. Eu fui então na origem, eu perguntei para não errar. Ele que é o cara que tem as madeixas mais bonitas da RPGosfera e que é o segundo colocado em chegar mais cedo nos eventos de RPG.
Ah!
E aí, Luiz, como é que você tá?
Exato. Ai, ai. Inacreditável. Eu fui de Curitiba para São Paulo quase de madrugada e mesmo assim eu consegui ser apenas o segundo a chegar antes no evento, cara.
É, e olha que você se esforçou, porque você chegou uma hora antes das portas se abrirem.
Exato, exato. Eu fui sério nesse negócio de chegar cedo, mas eu não fui páreo pra vosmecê.
É,
não deu.
Porque eu cometi a gafe de bater na porta do Dofcon quando não tava aberto, só tava equipe de produção. Eles se enganaram achando que eu era da produção e me deixaram entrar. Aí eu fiquei ali num cantinho, entre uma mesa sendo arrastada, uma cadeira sendo montada, tava eu ali de cenário praticamente.
Cara, você foi cara de pau, bateu na porta, conseguiu entrar. Eu fiquei no sol até liberar a entrada pro Dofcon, entendeu?
É, você então... foi o primeiro vetado, porque foi você só foi vetado e falou: olha, esse cara que entrou não era pra ter entrado, ele tava no canto assim, ó. Aí falou: a partir de agora tem que esperar o evento abrir. Eu falei: ih, gente, vocês querem que eu saia? Ele falou: não, você já entrou, então. Seja,
agora já entrou, fica aí, né?
Agora fica aí, pega uma cadeira, puxa uma mesa, bota uma toalha.
Carrega esse salgadinho pra gente, né?
Vira da produção.
Exato.
Luiz, meu camarada, seguinte, assuntos que ficam, às vezes, aparecendo meio Jason, né? A gente acha que morre, volta e aparece de novo mais forte. Sobre a galera que quer produzir conteúdo e vai montar uma stream de RPG. A gente tem um produtor aí iniciando, ele vai pensar quem ele chama para a mesa dele, né? Quem ele traz para estar participando no canal. E isso é um fator que vai gerar um engajamento da comunidade, se vai querer assistir, se não vai querer assistir, se o cara pensou naquilo como um elenco ou se ele só quer chamar os amigos da mesa dele que ele rola os dados no final de semana e resolveram a partir de agora transformar isso num conteúdo. E aí, você fez um tweet maravilhoso falando que o galera que tá montando uma stream de RPG e aí chama outros 5 outros produtores de conteúdo de RPG. E aí, isso vai furar bolha? Não vai furar bolha? Luiz, eu te pergunto de cara pra gente começar nosso ponto de partida. Fura bolha ou não fura bolha? Como é que a gente faz esse raciocínio aí?
Esse raciocínio é muito curioso, né, cara? Porque tem... Cada escolha é uma consequência, no final das contas, né? Ah, se você só chama pessoas que também produzem conteúdo de RPG, você pode furar a bolha das suas mídias. Mas você provavelmente não vai acabar furando a bolha do hobby, a bolha de quem assiste streams de RPG. Mas também fica aquela parada: você quer ou você não quer fazer isso? Às vezes você não quer fazer isso. O meu tweet... eu adoro, porque assim, eu queria saber a opinião das pessoas. Eu fiz um bait bem safado, na verdade.
Pô, foi bonito demais.
Funcionou.
Primeiro que bait com imagem já me pega.
É, não, funcionou. Funcionou. Eu tô aqui pra comprovar que memes funcionam. Porra, porque demais. Eu financiei um jogo inteiro baseado num meme, entendeu? Então, meme funciona, as pessoas respondem. É o Brasil, a gente gosta da zoeira. E eu só joguei aquele memezinho pra dizer assim, tipo, tem gente que só chama, tem produtor de conteúdo de RPG que só chama outros como ele e meio que espera furar a bolha, certo? Não tô dizendo que é todo mundo que faz isso, não estou dizendo, cara ouvinte, que é você que faz isso. Vou falar até com uma voz mais mais melosa pra pessoa, né, aceitar um pouco mais a minha opinião. Mas eu joguei esse bait, eu joguei essa imagem no Twitter pra saber a opinião das pessoas, porque é mais efetivo a pessoa te tentar responder que você tá errado do que você perguntar a opinião dela.
Isso é muito verdade.
E funcionou. Responderam, certo? E assim, no geral, concordei com quase todo mundo, entendeu? Eu concordei com as pessoas que eu imaginava que eu ia acabar concordando em questão de opinião, porque a gente vê quais são as opiniões gerais de certas pessoas. Mas, cara, são opções. Você pode só chamar pessoas com quem você tá confortável jogando, o que no final das contas, sim, é importante. Você tá jogando, mesmo que seja um show, seja uma apresentação, seja uma peça de conteúdo, você ainda tá jogando e você tem que interagir com outras pessoas. Às vezes você quer estar só numa zona de conforto para poder gerar algo leve e tranquilo. Beleza. Mas tem algumas vezes, alguns objetivos, se você quer alcançar um público maior, se você quer chamar mais pessoas, talvez você tenha que ir cada vez mais longe dessa zona de conforto. E daí isso vai depender muito de como você é narrando, como streamer ou como produtor de conteúdo, há quanto tempo você está fazendo isso, quantas pessoas você conhece nesse rolê inteiro, qual é o alcance dessas pessoas, tem uma cacetada de coisas para fazer. E também se você está disposto a ter esse trabalho. Porque você chamar pessoas que são extremamente de fora desse nicho vai te gerar muito mais esforço e trabalho do que você só chamar a galera com quem você já jogou, sei lá, 4, 5 meses no teu canal ou no canal dos outros, sabe? Assim como chamar aquelas pessoas que são seus amigos, mas que não são coprodutores de conteúdo, também vai te dar trabalho de outra maneira. Uhum. Porque daí você tem que meio que ser o coach, você tem que ser o guia deles nesse rolê de criar conteúdo de RPG, que não é a mesma coisa que ficar de bermuda e regata na sala de casa rolando uns dados, entendeu?
Fato, cara. Eu concordo muito contigo e me remete à época quando a gente estava começando stream de RPG lá atrás, né, Gruntar, principalmente aqui no Brasil, Gruntar, as Ecos, e você via, por exemplo, a mesa do Gruntar, eram os amigos dele que ele jogava antigamente, e ele trouxe as Ecos, inclusive era um dos amigos que jogavam com Gruntar, e ali era uma mesa clara de amigos de infância jogando, mas assim, eram os primórdios de stream de RPG. Então, quando eu vejo alguém que quer iniciar numa stream de RPG, que ainda não tem ideia do trampo que dá, como você falou, né? O cara ainda não tá naquele nível de querer crescer, de aumentar público, ele tá simplesmente, teve aquele estalo, sei lá, ele assistiu a stream do Cellbit, assistiu a stream do Pedroca, assistiu alguma parada que explodiu a cabeça dele e ele fala, não, cara, eu quero fazer a minha stream de RPG também. O primeiro contato que esse cara tem pra fazer convite é quem ele já conhece e quem ele já joga. São os amigos dele. Então, não tem como você fugir de chamar aquela galera que já tá na tua mesa, que você tem convívio e que muito provavelmente, se você não é uma pessoa que, sei lá, transita em vários meios e conhece pessoas de lugares diversos e tudo mais, cai muito naquele risco de ser uma mesa de 5 homens héteros barbudos jogando, porque são 5 amigos. E, sei lá, se existir uma mesa, por exemplo, de 5 mulheres amigas que joguem juntas, vão ser elas jogando, porque é a mesa que já existia assim e não foi pensada em produção de conteúdo. Ela está sendo transportada para a produção de conteúdo. E eu acho que muito da galera que começa o canal vai por esse caminho e às vezes toma umas porradas meio injustas, saca?
Você jogar na internet, você tá dando a sua cara a tapa, entendeu?
Total.
E isso vai rolar, isso em algum momento vai rolar. Porque em algum momento o seu conteúdo vai ser indexado em alguma pesquisa que alguém fez ou vai ser recomendado pra alguém, e esse alguém vai assistir e não vai gostar.
Uhum.
E, cara, vai rolar. Entende? Vai rolar. Eu acho que também existe uma... Tem que tomar cuidado com isso da pessoa que tá fazendo, que tá começando, ter essa ideia, tipo... Tá, não estamos em nível profissional. Não estamos fazendo isso aqui como não queremos ser o próximo grande atração da internet. Somos amigos que estamos jogando RPG e botando na internet. Quase como um arquivo. Ou então pra quem vier e gostar, e maneira.
Fica
entendeu?
Isso aí.
Fica aí. E quem curtiu, continua assistindo. Tá, beleza. Mas tem gente que toma tapa meio infundado. Tem gente que toma tapa e... leva muito pro pessoal também.
Verdade.
Existe também a decisão da pessoa de ficar chateada com aquilo ou não.
Uhum.
E também tem os casos em que a pessoa leva a tapa porque a maneira como aquela mesa de RPG se comporta dentro de um grupo de amigos não é condizente com coisas que possam serem tornadas públicas.
Exato. E isso é um outro ponto muito bom. Não é porque a tua mesa do teu grupo vocês acham muito maneira, muito legal, que isso é um produto de entretenimento bacana. Assim, você criou como um produto, você tá botando na internet, como você falou, cara. Você tá ao escrutínio de todo mundo. Não tem essa. E assim, as pessoas têm todo o direito de opinar, gostando, não gostando, e você tá ali agora... de vidraça, aceite, foi você que deu o hack, foi você que deu o start streaming, você que quis entrar nessa, ninguém te obrigou. Então, a partir de agora, as pessoas vão avaliar o que você está fazendo e você tem que pensar 200 vezes antes do que você está colocando para frente, que você tem responsabilidade sobre o que você produz.
Exato. Você está afim de fazer isso? Você foi só na empolgação? Você faz ideia do que pode acontecer em alguns casos, se algum grupo de pessoas pegar um ranço, pegar raiva de você, às vezes acontece. Às vezes você fala uma coisa e daí, sendo justificado ou não, tem casos em que é, tem casos em que não é justificada a resposta negativa, mas você fala uma parada e uma pessoa passa para outra pessoa, que passa para outra pessoa, que passa para outra pessoa, daqui a pouco tem uma onda de pessoas em cima de você. E isso pode acontecer com qualquer vídeo que você coloque na internet. Eu tenho um vídeo meu, que até hoje ele é o vídeo que recebe mais hate no meu canal, que foi um vídeo onde eu pedi. Nesse daí, eu realmente pedi pra tomar hate mesmo. No mesmo vídeo, eu falo que o Batman e o Aragorn são Mary Sue's.
Foi realmente... é o meme das espadas, né? Você tava no meio, as espadinhas tudo em cima de você.
Aham, exato. Nesse daí eu fui. Mas assim... se a pessoa não concorda comigo, até volta e meia aparece algum comentário. No vídeo é de, sei lá, 5 anos atrás. Volta e meia aparece algum comentário de alguém me xingando. Tá tudo bem, cara. Eu sabia que a galera não ia gostar. Eu não mudei de opinião até hoje. Então, sabe?
Eu acho que é muito isso de você pensar o que você tá produzindo como conteúdo e você comprar teus BO, né? Que você falou. É o que você pensa e você segue assim. E aí a gente passa pro produtor de conteúdo, o cara que começou aquela stream dele, tá fazendo e tal, e aí ele, beleza, ele fez a primeira mesa com quem ele tava ali com os amigos, quem ele conhecia e tomou gosto por aquilo, acha que vai investir tempo, vai investir esforço e quer crescer, e aí ele tem a ideia de começar a fazer alguns collabs, né? Eu acho que muita gente no nosso meio e produtor de conteúdo, de internet em geral, procura pessoas que também estão produzindo conteúdo no meio para agregar. Lá atrás no PNP, que eu falei, né, tipo, quando a gente começou, um pouquinho depois de Azecos e Gruntar, eu pensava quando eu queria montar as minhas mesas, já com uma forma de produção de elenco, de escolha de elenco. Porque para mim era muito importante, passava a ser muito importante que as pessoas que estivessem na mesa, elas tivessem uma química entre si e que tivesse uma química com o público de traquejo, de saber que tem um público assistindo e interagindo no ao vivo. Isso para mim fazia... uma importância assim como fazia uma importância a ir atrás de uma qualidade de áudio, de internet. Se a gente for pensar, sei lá, 2016, 2017, tinha muita gente ainda que não tinha uma internet banda larga, que não tinha um microfone dedicado, nem um headset. Tinha gente que jogava pelo microfone de webcam. E para você que produz podcast e conteúdo, sabe que, cara, é o tipo de material no conteúdo principal, o áudio. Se teu áudio estiver ruim, não salva, irmão. Ninguém consegue ficar te assistindo. E isso foi um fator decisivo na minha escolha de elenco. Isso pesava muito para mim. E eu vejo que outros canais, até inclusive uma galera que é super nova agora chegando, eles foram por esse caminho que para eles deu muito certo, até porque eles conseguiram fazer algo que eu no passado não consegui, que era dividir as atividades e responsabilidades dentro de uma stream de RPG. Quando a gente está fazendo uma stream que você é a parte técnica, você é o mestre, você é a pessoa que controla o chat, você vê o ritmo, quando começa, quando que faz pausa, quando termina. Bicho, para você se sobrecarregar e parar depois de um ano com burnout, é um pulo.
É, cara, é muito fácil. É muito fácil. Eu acho do cacete, eu acho muito bom essa galera, esses streamers novos, essas equipes, porque agora tem muitos deles que já vêm. Eles já vêm em equipes, né? Eles já vêm pensados nisso, dividindo, né? E eu acho isso ótimo, cara, porque a qualidade sobe. E eu sinto que também tem uma... Isso é uma resposta à galera, aos velhos que tiveram que desbravar essa porra no facão, entendeu? E descobrindo e errando. O meu canal, ele é um grande portfólio de eu aprendendo a produzir conteúdo, de eu aprendendo a fazer produção audiovisual. Porque tem mesas minhas que... E eu deixo, cara. Assim, tá com áudio ruim, tá com eco, tá com umas coisas malucas, tá com o Roll20 retransmitindo a minha voz e eu fazendo um eco maluco.
Isso acontecia muito, muito, muito.
Tem tudo disso no canal, mas eu deixo lá. Eu deixo lá porque, assim, lançou, cara, joguei, publiquei, tá publicado, não é mais comigo agora, tá ligado? É isso aí. O que eu posso, no máximo, fazer é garantir que eu não vou reproduzir aquele erro mais uma vez. Mas a gente foi aprendendo. Quem não tinha background de produção audiovisual antes de produzir conteúdo, como era o meu caso, cara, teve que aprender na marra, teve que aprender sem ter tantos exemplos assim pra fazer, entendeu? E os exemplos que a gente via de fora já eram pessoas que tinham produções, que tinham equipes, que tinham estúdios e tudo mais, e eu não vou conseguir fazer o que o Critical Role, todo mundo usa como exemplo. Eu não vou conseguir o que ele faz, cara, no meu quarto, velho. Tá com caixa de mudança aqui atrás de mim, tá ligado? Eu não tenho estrutura dos caras. Eu tenho que arranjar uma outra maneira de fazer. E essa galera nova viu isso e já, tipo, não, vamos facilitar a nossa vida. Porque o que mais teve foi... O que mais a gente viu que tá nesse rolê faz um bom tempo foi streamer arregando porque bateu o burnout. Muito. E o cara falou, não quero mais saber dessa porra, esquece.
Velho, da nossa época, quando a gente começou, olha a quantidade de canal e produtor de conteúdo que simplesmente parou.
Sim.
E muito deve ter sido por isso, de estresse, de quantidade, de trabalho que você tinha que ficar e fazer para produzir o conteúdo. É uma parada que insana. Eu, por exemplo, a gente começa o PNP lá 2013 por causa do Nerdcast RPG. O dia que eu fui editar um podcast sonorizado do jeito que eles fazem, eu falei, meu grupo desistiu, quem começou o PNP comigo largou, porque você ouve um episódio de 2 horas, mas ele demora 90 para ser produzido, e você só tá vendo a pontinha do iceberg.
Existe um motivo pelo qual eles lançam um episódio por ano, existe um motivo, tá ligado? Olha a estrutura e os recursos que os caras têm, e mesmo assim... Eles lançam um por ano, um cada... Agora eles lançaram mais rapidinho, né? O último, né? De Gunner. Mas mesmo assim, rapidinho quer dizer uma distância entre 8 meses entre um episódio e outro. Então, não é factível pra gente fazer. E quando a gente fala, tipo, quanta gente que começou mais ou menos na nossa época não tá mais fazendo, a gente não é exceção. Porque eu passei muito perto de não estar mais fazendo, entendeu?
Cara, eu tive vários hiatos grandes, sei lá, de um ano e meio.
Exato. Então, assim, é porque tem uma paixão, tem um negócio que... O trauma do burnout não foi tão grande a ponto de apagar essa vontade de continuar fazendo. Mas isso não quer dizer que a gente não passou perto. A gente passou bem perto de arregar também, de desistir.
Total.
Arregar é sacanagem, né? Mas assim, de desistir, de não querer mais.
De perder o tesão pela parada, sim, saca? Porque assim, é o que eu falo. Ah, qual é a periodicidade do seu podcast? A periodicidade é quando eu tiver afim. Quando eu tiver afim, tiver um tema que eu quiser trocar ideia, uma galera que eu queira chamar pra conversar, vai continuar tendo. O dia que isso... morrer, acabou, e aí beleza, vida que segue. E a galera que tá pensando, por exemplo, você falou, né, eu vi muita gente que começa, por exemplo, vindo de streams do Cellbit, por exemplo, essa galera nova, ela se junta porque eles vão impactados por aquela mega stream, um mega show que o Cellbit faz, né, e eles tentam replicar aquele impacto visual que eles têm do uma stream gigantesca com eles. E aí eu acho que vai muito pra esse caminho que você falou. Cara, quem sabe fazer produção musical? Aí essa pessoa é responsável por fazer a trilha sonora de 3, 4, 5 canais. Ah, quem sabe fazer edição de vídeo ou uma animação? Faz o trailer e a abertura desses 5 canais. Quem sabe fazer, tocar OBS. E acho que nesse ponto, eles vão se ajudando e você consegue ampliar o leque e a forma de produzir conteúdo. Não é mais aquele exército de um homem só. Porque no PNP mesmo, lá atrás, eu tinha percebido um pouco isso, que eu falei, cara, eu, Ramon, não consigo fazer 100%. Então eu abdiquei de mestrar. Se você reparar, as maiores, melhores mesas do PNP, nunca sou eu narrando. Ou era o Márcio, ou era o Balbi, ou o Thiago quando vinha fazer Cthulhu, porque eles ficavam com a preocupação de narrar a história e ali cuidar do Roll20, e eu ficava com a parte técnica. Aí tava uma divisão que eu conseguia fazer tranquilo. Cara, eu conseguia prestar atenção se o microfone tava alto, tava com ruído, se caiu a stream, não caiu, dropou frame, não dropou frame. Você fazer isso e mestrar ao mesmo tempo, mano, é um trabalho muito grande. E nisso da gente trazer essas mega streams pra esse enfoque de elenco, tem uma galera que às vezes... se ressente um pouco de que esses caras gigantescos estão chamando pessoas gigantescas pro conteúdo dele. E assim, se a gente for pensar em retorno, uma galera que faz uma mega produção como eles fazem, eu acho que a última do Cellbit, eu achei muito maneiro que ele, na quarentena, ele colocou no final os créditos, ele coloca o nome de todo mundo que estava na produção. São mais de 30 pessoas. Nas diversas atividades que tinham ali para fazer, mais de 30 pessoas. Ou seja, ele tá te mostrando que aquilo é uma produção quase que de televisão. Entendeu? Então, o elenco, para suportar uma produção nesse tamanho, ele tem que chamar, por exemplo, como nesse quarentena foram megas streamers do mundo todo, galera gigantesca e quebrou recorde com 100 mil e tudo mais. Já não dá para ser uma escolha de elenco baseada só no, pô, não, vou chamar meus amigos de infância que o Cellbit jogava RPG. Não dá. Ele já tá pensando com outro enfoque. Ele foi para um outro caminho de produção do elenco dele e que para mim faz muito sentido com esse tipo de stream.
Sim, ele tinha uma... Ele tinha um objetivo de produção audiovisual de conteúdo, de produção de conteúdo. E... cara, a galera fala, o Cellbit começou a fazer RPG e agora todo mundo presta atenção nele. Mano, o Cellbit fazendo qualquer coisa vai dar muito mais alcance do que eu, entendeu? Porque o Cellbit é mil vezes mais famoso que eu, entende? Mil, sei lá, 10 mil vezes, sei lá quantos milhões esse cara tem, o total de seguidores em todas as redes. Ele tem um alcance gigantesco. Se ele quiser fazer um vídeo dele comendo purê de batata... vai dar muito mais view do que vídeos de pessoas que analisam purê de batata na internet, porque ele tem alcance. Então, ele tinha essa vontade, eu acho do cacete. Ele foi lá, fez, chamou uma galera, tem um pessoal que vai ficar só assistindo ele, e isso não tem problema, porque são pessoas que antes não conheciam e não iam conhecer de outra maneira, então fato, vai ficar só assistindo ele, mas chama muita gente. É muito aquela parada de quem fica julgando a literatura de entrada, literatura de aventura, uhum, ou literatura comercial.
É, chama que é, porque... até isso é fanfic.
É, isso aí não... é, isso é fanfic, é. Ou então isso daqui, ah, isso daí não é literatura de verdade, isso daí é só uma aventurazinha, é só uma, sabe? Porque fica julgando. Mas, mano, grandes escritores ou grandes entendidos em literatura ou em algum momento tiveram que ler um negócio de entrada pra se interessar e daí se aprofundar. Não é todo mundo que vai se aprofundar. Não é todo mundo que quer ter uma coleção gigante de... uma fato, coleção enorme de livros, tá ligado? A maior parte das pessoas vai jogar o jogo que é o favorito com os amigos e tá de boa. Não é todo mundo que joga pelada no fim de semana que tem o sonho de virar jogador de futebol profissional.
Uhum.
Tá tudo bem. Tá tudo certo. Isso não tem problema nenhum, mas trouxe mais gente. Esses caras gigantes, quando eles fazem essas paradas, a galera não entende que é basicamente um funil de vendas, né? Você vai, uhum, vai afunilando e as pessoas vão ficando em vários níveis nesse negócio. Tem gente que tá feliz de só assistir. Tem gente que tá feliz de comprar o livro do Cellbit. Tem, exato, gente que tá feliz de jogar aquele jogo do Cellbit. Tem gente que tá curiosa e quer aprender os outros jogos e descobre que existem outros streamers. E tem uns malucos tipo nós que decide fazer as nossas próprias mesas daí e botar na internet.
É.
Mas a cada degrau, a cada nível, vai baixando, entendeu? Uhum. Vai afunilando.
Cara, eu concordo muito com isso. Mas eu acho que ainda assim, se a gente for parar... O que você falou antes... Se não tivessem essas mega mesas, não teria o cara, porque o crescimento, ou tá ofuscando a galera que tava no meio antes. Eu discordo plenamente disso, assim, eu acho. E acho que até eu vi essa semana, acho que foi um tweet do Thiago Rosa, comentando sobre isso mais ou menos, e ele citou que no Discord do PlayRay, que produz conteúdo, que excita, né, ou muito, tá muito envolvido nesse universo do Ordem Paranormal, do Cellbit e tal, o Discord dele tem 70 mil pessoas. E muita, quanto desses 70 mil estão dentro do Discord dele jogando, montando mesa? Então, assim, é realmente uma porta de entrada de gente nova no hobby. E aí, indo lá, né, no tweet que você fez, eu acho que uma das formas de se estourar bolha é com essa galera. Eu acho que não é a única. Eu acho que é uma forma, por exemplo, cara, o Jovem Nerd agora fez um novo financiamento coletivo que bateu mais de 8 milhões de reais.
Exato.
Do Ganor.
E não foi nem do jogo, foi de material extra.
Extra. Então, a mais. E que isso, pra mim, é muito claro... Porque esse financiamento é de props para mesa. É, uhum, miniatura, é coisa para você jogar. Diferente do financiamento do Cthulhu, que era mais estatueta e tal, não tinha muito item de jogo, né? Esse agora vai vir suplemento, vai vir miniatura, vai vir coisa para galera que vai ver mesa. Então, eu vejo essa galera com um potencial muito grande de apresentar o RPG para um público que não ia conhecer. Mas é óbvio que eles apresentam o RPG show. Eles apresentam, né, o entretenimento que dentro dele tem o RPG. O RPG está contido no show de RPG. É. E aí eu acho que é um pouco também isso que acaba ressentindo a galera mais preciosista do passado e que está presa ali no RPG, só com papel e caneta... na mesa da minha casa.
É, isso me lembra muito, em certas comparações, quando começou a surgir câmeras fotográficas e teve um movimento de fotógrafos dizendo que a câmera ia fazer tudo pra você e, portanto, ela não era uma foto de verdade porque não tinha mão humana, entendeu? E, cara, quem é que pega uma câmera profissional hoje em dia e põe no modo alto pra tirar foto e se acha fotógrafo? Não existe isso, entendeu? virou uma ferramenta. Uhum. Uma ferramenta mais... uma ferramenta que facilita muito a vida dos fotógrafos. Uma ferramenta que aumenta até mesmo o grau de alcance e o grau de qualidade que aquela pessoa pode produzir, certo? Com a câmera. E todo esse conteúdo digital que a gente tem para jogar RPG, ele auxilia o RPG. Ele auxilia. Cara, se a gente fosse ficar preso em jogar RPG na mesa com as pessoas, na pandemia o RPG tinha morrido.
Total.
Tinha morrido, acabado.
Uma das épocas que mais teve crescimento, tanto
Exato.
De gente jogando, quanto de gente consumindo.
Exato, porque, em geral, interação assim, em videochamada, aumentou pra cacete, porque era o que tinha pra ser feito. É. E as pessoas falaram, pô, eu posso continuar jogando com essas pessoas, eu posso continuar jogando com os meus amigos. E é claro que produtores de conteúdo se aproveitaram disso, porque, obviamente, antes era um pouquinho mais chato de fazer as pessoas entenderem como jogar pela internet, agora ficou muito mais simples, porque tem muito mais aplicativos de videochamada, tem muito mais sites e plataformas para você jogar as mesas também. Antes tinha... Cara, eu lembro em 2011, por exemplo, que eu ainda morava em Manaus, e a gente tentou a nossa mesa de RPG, o nosso grupo, inclusive tinha o Zuri do Casa Velha. Ele jogava comigo naquela época. A gente começou a procurar a plataforma para usar pela internet, para jogar pela internet, tá ligado? E tinha, sei lá, dois sites, um deles era aquele Tauluco.
No até das antigas.
Era só isso que tinha, cara, era só isso, tá ligado? Não existia. E agora você tem versões onde você, se você é o maluco da prop e do cenário e das miniaturas, tem versões que te deixa fazer a... zoom no meio do cenário para você fazer ângulo e tudo mais. Tem as plataformas mais simples também. Eu sou o cara que usa o Roll20 só para ver as rolagens da galera, uhum. Tá ligado? Eu só uso para isso. As minhas mesas de RPG que eu gravo lá com o Roll20, o meu Roll20 é uma tela verde gigante que eu vou fazer um chroma key depois com aquela porra, entendeu? Boa. Só jogar os dados por cima da
pra
tela.
Pra aparecer, né? Pra ficar bacana, é.
Exato, é. E daí eu tenho que ficar pedindo para ninguém botar dado verde, que senão ele some.
Então só aparece o número.
Só aparece o número rolando doidinho assim na tela. Então, mas tá lá, é uma plataforma. E isso é um negócio que antes era complicado de fazer. E antes da pandemia já existia, mas a quantidade, a qualidade e a oferta dessas coisas aumentou muito. E tem, como você falou, essas produções, essas megas produções, até mesmo as nossas produções de RPG, tem RPG. RPG é o tema, mas não é a mesma coisa do que jogar com os amigos, entende? Por exemplo, Nerdcast de RPG que você falou, ele não é uma mesa de RPG, ele é um audiodrama de pessoas jogando RPG, porque eles gravam 25 horas e liberam 4.
Isso aí.
Eles regravam cenas, eles já admitiram que fazem isso, eles regravam cenas, é um audiodrama, mas cara, é muito bom escutar os caras jogando, é muito divertido. É você querer tirar o... É você querer tirar a... O valor de uma peça, de uma produção, porque ela não é de verdade, porra, joga Hollywood no lixo.
Total. Total. E um ponto que pra mim também fica muito claro aí, é... A gente comentou da pandemia, e na pandemia muita gente começa a produzir conteúdo, surgem muitos canais novos, muitos se consolidam. E aí as pessoas passam a ter, as pessoas desses canais, né, que tem um canal, ela passa a ter uma ideia do como o canal dela se posiciona, como ele se coloca, você... A gente, cara, dos nossos, a gente já tem aí um bom tempo, porque a gente tá nessa brincadeira aqui há uns bons anos. Então eu sei exatamente qual é a cara do PNP. Eu sei qual é o direcionamento do PNP, o que, que funcionaria para mim como canal ou como não, o que não funcionaria. E, por exemplo, a pessoa ela pode falar, não, cara, o meu canal ele é focado em ajudar a pessoa que está entrando agora, que tem dificuldade com regra, sei lá. Tem vários assim. Cara, tem canal focado no Foundry. O do Mestre Digital eu acho sensacional. O 95% do que eu aprendi de Foundry, aprendi no canal dele, com o tutorial dele. E assim você vai dando o teu direcionamento até para a produção de conteúdo, o cara que fala, não, eu quero que o meu canal ele tenha diversidade. Então, na escolha do meu elenco, do meu canal, isso vai ser um ponto-chave. Então, cara, eu quero trazer, montar uma mesa com o público LGBTQIA+, eu quero trazer, o meu canal tem um foco de produção para a galera preta, então vou montar a mesa pô, com todo mundo preto, eu acho isso importante, é uma bandeira, é uma bandeira do meu canal é assim, e aí a pessoa vai direcionando os elencos já encaixado com o que o canal dela significa. Por exemplo, falando do PNP, o PNP hoje sou eu e o Márcio. Dois caras casados na casa dos 40, com filho e tal. Então, o meu canal, o meu elenco, vai ter essa cara. A galera que eu chamo que vai estar na mesma pegada, que por eu pensar na parte que tá todo mundo junto, tem que ter uma química, então, sei lá, vai ser uma galera que a maioria vai entender umas piadocas com as referências de anos 80, de começo de anos 90, mas óbvio, eu posso às vezes pincelar um cara novinho para trazer para dar um contraponto, porque vai ter essa química na mesa da diferenciação de época, saca? Então assim, eu sei a identidade do PNP, eu sei o que funciona no meu conteúdo e sei o que não funciona. E a gente vê muito essa galera que já criou essa consciência do que é a identidade do seu canal e aí usando isso para montagem de elenco. Você vê assim também?
Sim, porque no final das contas, você tem que ter um... A gente acha que o RPG é um foco. Não, RPG é um assunto. A lente que você vai dar para ele, a maneira como você aborda ele, podem ser... Cara, absurdamente diferentes. O Luciano e o Thiago Queiroz, lá no Mundo Tentacular, eles fazem ideia de qual que é o nicho de RPG deles, de qual que é o tema das aventuras deles. E funciona pra cacete. A galera que acompanha ama eles e assim, é mega fechada com eles. E funciona pra caralho.
Cara, desculpa só interromper, Luiz, que eu achei excelente o exemplo do Mundo Tentacular com o Luciano, com o Thiago. Se você olhar 80, 90% das mesas deles é o mesmo core de elenco que gira no Mundo Tentacular, porque é a galera dessa temática que rende muito bem. Você vai ver lá o Eira, você vai ver a Mai, você vai ver o Orochi, você vai ver uma galera que tá dentro dessa temática de mesas de terror, de suspense, de Cthulhu, e funciona muito para a identidade do canal deles, cara.
Sim, e eu não funciono com a identidade do canal deles, porque eu sou um piadista caótico, cara.
Eu tô junto com você.
Eu não fecho, entendeu? É. Eu já joguei com eles, e foi do cacete, eu adoro eles, mas eu não fecho com a temática. Assim como o gore e o terror pesado não fecham
também
com
não
a
me pega.
Linguagem...
Não me pega,
Não me pega, e não pega com a linguagem do Dados e Contracapas, tá ligado? Quando eu vou fazer, eu faço muita aventura, eu faço aventura... baseada em anime, porque um dos maiores públicos do meu canal é a galera do 3D&T, e assim...
É, o conteúdo que você fez de Power Rangers, porra, animal.
Eu adoro, não, é magnífico, tem aqui, ó, isso aqui é um pôster da gente com a uniforme, tá ligado? Os jogadores com uniforme, eu tô sentado aqui, e na outra parede aqui tem o teu pôster do filme de 2017, é a camisa, né? Eu sou fã dessa tosqueira que é essa franquia e eu amo ela. E isso é a parada, admite que você gosta, tá ligado? Não fica fazendo pose. Se você gosta da parada, vai e faz, pronto. Own it. E o negócio do anime é a mesma coisa. Quando eu vou escolher o elenco, eu penso em pessoas que... A pessoa tem que gostar da temática, da linguagem de anime. Porque o anime tem uma linguagem, tem uma pegada, tem uma estética. Então tem que ser uma pessoa que gosta dessa estética, entendeu? E também, como eu sou... O dono do canal tem que ser uma pessoa que eu goste também, tá ligado?
Isso pra mim é um mínimo também, assim.
É um mínimo. Eu não vou jogar com quem eu não gosto, cara. Ainda mais no meu canal.
Não, eu quero crescer meu público, eu vou convidar um desafeto. Não tem como. Você vai me desculpar.
Nem a pau, cara. Eu fico desconhecido, mas não chamo gente que eu não gosto pro meu canal, cara. Nem fudendo. Entendeu? Porque quem tá trabalhando nesse negócio, no final das contas, sou eu que tô fazendo o negócio aqui. Eu vou ter que editar a cara desse malandro durante 5 horas. Eu não quero ficar olhando pra ele.
É. E assim, a gente já tá chegando aqui nos 40 minutos de episódio. Cara, se deixasse esse papo, a gente ia... Na mesa de bar, a gente passava a madrugada entre petiscos e bebidas, indo embora. É... Então, assim, eu acho que de mensagem desse episódio pra quem tá ouvindo a gente e tá pensando em criar um canal, quer começar agora, tá aí um pouco preocupado em qual vai ser o elenco, em qual vai ser a aceitação, o que eu diria pra essa pessoa é: relaxe. Vai no seu tempo, chama quem você conhece, quem você tem intimidade, quem você não vai ficar preocupado ou não vai ficar constrangido se a stream cair, ou se o microfone estiver ruim, ou se a internet naquele dia não estiver bacana, ou até se a sessão mesmo de jogo naquele dia não rendeu, mas você tem intimidade de falar pro cara: pô, vamos tentar de novo, vamos voltar aqui semana que vem, a gente refaz essa aventura. Eu acho que isso é mais importante nesse momento do que você pensar em: poxa, quem vai me trazer público? Quem vai fazer meu canal crescer? Quem vai estar me assistindo? Vai gostar ou não vai gostar? Eu acho que para o primeiro momento, preocupe-se com você e com os seus que vão estar ao seu redor. Eu acho que de mensagem, Luiz, que eu ia passar para esse episódio de hoje é essa. E você, meu camarada?
Cara, tem um especialista de produção de conteúdo em vídeo chamado Camilo Coutinho.
Pô, eu adoro ele, eu sou aluno dele, né?
Ah, então tá bom, estamos nesse caso então, porque assim, eu amo, eu só não peguei o curso dele de ser aluno, mas assim, eu consumo o conteúdo dele na internet o tempo todo, eu revirei o livro dele de cabeça pra baixo, eu adoro o que o cara tem pra ensinar. E teve uma vez que ele falou: pra você produzir conteúdo no YouTube, pra você dizer que você sabe pelo menos o básico do básico, você tem que fazer 100 vídeos. E eu vou te falar, isso pode parecer assustador, mas na verdade isso foi libertador pra mim na época. Porque eu vou só fazer então, mano.
É, tu tira a cobrança, você vai ter que aprender...
tira o peso. É. Você vai ter que aprender muita coisa fazendo isso. Então, que você pelo menos, se você já vai ter que aprender, cara, relaxa, vai, faz, erra. Eu não tenho problema. Tem gente que fez um negócio muito feio ou que não ficou satisfatório pra pessoa, ela oculta, ela tira do canal. Os meus erros estão todos lá no Dados e Contracapa. Se vocês quiserem ir de vídeos até 7 anos atrás, vai estar tudo lá, cara. E vocês vão ver que eu aprendi e eu fui indo, cara. E assim, eu já fui pego de calça curta no meio da stream, tá ligado? Já tive que voltar atrás. Então, já teve de tudo. Já tive que trocar de jogador porque a pessoa simplesmente falou: nah, tô de boa, não quero mais. Já rolou tudo isso. Tá lá. Porque eu fui fazendo e eu fui aprendendo. E eu vou continuar aprendendo, cara. Eu tô nesse canal há 7 anos. Acho que ano que vem fecha a minha década de produtor de conteúdo. Minha primeira década de produtor de conteúdo, tá ligado? Nesse canal agora acabou de fazer 7 anos. Eu vou continuar aprendendo. E isso eu gosto. Esse é o que me dá tesão. Saber que eu vou continuar aprendendo e que o Luiz daqui 3 anos vai conseguir fazer umas paradas muito mais foda que o Luiz de hoje em dia fica pensando: puta, eu queria conseguir fazer aquilo.
Total.
Mas só vai, cara. Mete a cara, uma hora você consegue, tá ligado? E se vocês querem um exemplo prático, vai. Vai no PNP, vai no Dados e Contracapas, vai no Formação Fireball, põe os vídeos por mais antigo e assiste o primeiro.
Excelente dica, perfeito. Então, Luiz, pra gente fechar, onde é que a galera te encontra? Compre Busões e Boletos, um dos melhores RPGs nacionais, e eu não tô falando porque o Luiz e o Thiago são meus amigos, mas é sensacional. Aquele jogo que sai no momento zoeira, mas que você acha que é um jogaço, irmão. É um jogaço. E além disso, tem o Dados e Contracapas. Então manda aí teu jabá.
Isso aí, brigadão. Ah, valeu por chamar, cara. Foi do cacete gravar isso aqui. Eu adorei. Dados e Contracapas no Instagram, no YouTube, no TikTok. E eu acho que eu tenho uma conta no Kwai também, que faz tempo que eu não atualizo. Mas ela tá lá. Então quando eu lembrar, eu subo alguma coisa de novo. existe uma conta assim na Twitch. Ela já pode ser considerada legalmente falecida, porque faz 2 anos que eu não encosto nela. Eu só encosto nela para assistir stream dos outros. Eu decidi que eu não sou um streamer. Eu preciso editar as minhas coisas para lançar elas. Nessas redes Dados e Contracapa, se vocês quiserem ver ou conferir o Busões e Boletos, o PDF dele está na Hotmart, certo? Ele está lá para você comprar a versão digital, mas no nosso Linktree do Dados e Contracapas, que está o link lá no YouTube, você consegue achar o acesso para a versão do jogo rápido, para a versão gratuita, com uma demonstração das regras, para você ver do que se trata. E daí, se você gosta, você vai lá e compra a versão completa do jogo.
A versão completa aqui é simplesmente um material espiralado. Como você, no passado, que xerocava os livros de RPG e mandava espiralar, esse já vem de fábrica. Cara, é sensacional. Eu sou suspeito para falar. É que eu vou falar que eu que estou fazendo jabá, mas é a opinião sincera. Então, corre lá e vê que o material é diferenciado. É isso. Obrigado, Luiz. Obrigado você que está aí me ouvindo, me assistindo. E se quiser trocar mais ideias sobre esse tema e qualquer coisa a mais de RPG, entra no nosso grupo do Telegram, que está aqui embaixo na descrição do episódio. É isso. Tamo muito junto e até a próxima. Valeu.